do povo, e aqui diretamente no site rondonoticias.com.br, no Conominata Rabo de Macaco, PDT vai às urnas em busca de votos na legenda. Ainda, Jordane Lima destaca a valorização dos profissionais da educação em Porto Velho. Também com manchete aqui do Rondonotícias, Hildon Chaves condena a gestão de saúde baseada na ambulancioterapia, sugestivo nome. Também, esquerda, Anselmo Cujuí, Israel e Jabá são a esperança do PT para voltar à Câmara Federal. E ainda, nós temos aqui, como também manchetes aqui no jornal, Lopes, Tourinho, Fera e Gazola formam chapa poderosa para a Câmara Federal. Termina prazo para partidos detalharem repasse de emendas parlamentares. MPF abre seleção de estágio com vagas para Rondônia e bolsa de até R$ 2.640. Estas e outras notícias você acompanha aqui, pode ler, no rondonoticias.com.br.
Você está ouvindo a voz do povo.
Bom, enquanto nós aguardamos aqui a nossa entrevistada, deixa eu trazer aqui uma das matérias aqui do rondonoticias.com. E clima de Jaganhou alimenta crise e vaidade na campanha de Marcos Rogério. Há poucos meses da eleição, a pré-campanha do senador Marcos Rogério do PL enfrenta um cenário de instabilidade nos bastidores e repete um erro crasso cometido nas eleições passadas. O desfile de egos inflados e a constatação do já ganhou é o que deveria ser um período de organização tem sido marcado por demissões, disputa por protagonismo, divergências na comunicação e uma crescente guerra de egos entre integrantes do núcleo político, né? Segundo fontes ligadas à campanha, o principal foco de tensão está na comunicação. Divergências sobre a estratégia de marketing, a condução das redes sociais e o controle da imagem do pré-candidato provocaram sucessivos atritos dentro da equipe. Uns querem Rogério menos soberbo e mais popular, outros acham que o time que está ganhando não se mexe, enfim. Então, as mudanças em setores estratégicos também ampliaram a disputa por influência. Em vez de pacificar o ambiente, a troca de integrantes intensificou as divergências e fortaleceu grupos internos, né? E você pode ler mais informações sobre esta matéria no portal rondonoticias.com.br. Bom, nós estamos aí já fechando o cerco para saber quem vem realmente, como que vai ser, quem são os candidatos nessa eleição majoritária deste ano. E a partir do dia 5, a gente já está praticamente sabendo, até dia 20, né? Que é para que todos realmente possam ter os nomes consolidados, aí a gente vai saber quem são. E dia 28 começa a propaganda política eleitoral no rádio e TV. Então a gente vai ver aí, né, acompanhar, você é convidado inclusive a acompanhar também o pronunciamento, né, que os candidatos vão trazer aí, enfim, quais são as propostas, e isso tem que ficar muito ligado, porque afinal de contas é assim que nós vamos decidir quem são aqueles que serão os nossos representantes. Aqui, lembrando que mais uma vez que a gente volta para 6 candidatos este ano, né? 6 candidatos: presidente, governador, 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual, né? Então, são 6 nomes este ano que você vai escolher. 2 senadores, lembrando, vota o primeiro, escolhe o segundo. Então, vá vendo aí quem são aqueles que você quer que lhe represente aí no Senado, represente o Estado, né? Você que escolhe, claro, mas aqui representando todo o povo de Rondônia no Senado. E aí também você começa até a analisar os grupos, né, que estão formados para essa disputa. Isso vai decidir, pode decidir também aí o seu voto. pode decidir o seu voto. Nós temos aí a pesquisa, mas a pesquisa é só de intenção, né? Pergunta para você, ah, como que você vota? Alguns já estão decididos, outros não, né? Às vezes na hora muda o voto, às vezes na hora ali, aí não, vou votar em outro, aí muda de voto. Então, por isso que é uma pesquisa, ela tem uma probabilidade, né, de acerto. Nós temos aqui o quê? São 600, 300 mil eleitores? Em Porto Velho é por aí, né? Nessa faixa. Então, todo o estado, nós temos uma pesquisa, por exemplo, que houve 3 mil pessoas. Olha a diferença, né? Para você ter uma pesquisa, ela é baseada exatamente nisso. Ah, nós ouvimos 600 mil pessoas ou 500 mil pessoas de Rondônia. Aí você tem um parâmetro maior, né? De 1 milhão e tanto, 600 mil já dá um parâmetro ali para quem realmente você está vai votar. Então, já é mais acertado. Quando você ouve 3 mil para um montante de 600 mil, 700 mil ou 1 milhão de eleitores, por exemplo, ou da população, aí você é um parâmetro muito pouco, mas é como é feita, como são feitas as pesquisas, né? Então, se houve um público menor, mas que dá mais ou menos uma base do que nós vamos ter ali, daquele de acerto, por exemplo. E muita gente muda em cima da hora, por isso que muitas vezes as pesquisas não dão muito certo, né? Porque elas pode mudar, por exemplo, ah, pensei aqui, mas na hora apareceu isso, apareceu outra coisa, vi um debate, vi uma fala, ouvi uma entrevista e eu mudei de voto. Então, vai se mudando no decorrer da campanha. Eu até ouvi uma frase de um jornalista ontem dizendo o seguinte: certeza mesmo é que ninguém ganha na véspera, né? Você só vai saber quem ganhou realmente depois da apuração dos votos. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Nós temos aqui em Rondônia, já sabemos disso, inclusive. Então, na véspera é uma coisa e chega na hora da votação, tudo muda. E é importante a gente saber, para escolher nossos representantes, é ver exatamente a proposta de cada um e a índole dos que estão aí. Também a gente vai votar, não, por partido A, partido B, ou lado A, lado B, esquece de ver quem é o cidadão que está lá, quem está concorrendo, quais são suas propostas, né? Quem é aquela pessoa, como que é a sua índole, aquele que trabalha com a comunidade, aquele que está lá sempre, é uma pessoa de bem, tudo isso faz diferença. E é assim que a gente tem que escolher, né? O representante, ah, quais são as propostas do Zé, quais são as propostas do Rai, quais são as propostas do Francisco, são candidatos. E assim nós vamos decidindo quem são aqueles que nós queremos. Bom, achei a proposta dos três boas, mas gostei ali do Francisco, que tem uma proposta muito boa para a saúde, que eu acho que é viável fazer. Porque muitas vezes a proposta é assim, né? Propõe uma coisa, mas na prática não funciona. Aí atrapalha todo o meio de campo, né? Ah, eu trouxe a emenda X, eu trouxe proposta X, mas na prática não funcionou. Então, valeu a pena? Não valeu a pena. Então é isso que a gente tem que olhar, né? Tem muitos que são candidatos que estão aí, inclusive atuando agora. E aí, fizeram o quê? Atuaram bem? Deu certo? É isso que você esperava do candidato? Então, é isso que a gente tem que estar olhando agora. Observar cada candidato. Especialmente aqueles que eu já tenho mais ou menos, já sei em quem eu vou votar e vou lá. Vou ver os seus projetos, qual é a sua proposta, qual é o seu projeto, qual é a sua ação. E aí eu vou escolher aquele candidato. Bom, esse aqui eu vou escolher, esse aqui eu vou votar, esse que tem realmente as melhores propostas para Rondônia. Lembrando que é para Rondônia, né? Vai ajudar você também, ajudar todos nós, mas é o representante de Rondônia. Nós estamos votando numa eleição majoritária. Então, todos os candidatos eleitos vão atuar em Rondônia, no estado de Rondônia. Claro, né? Uns focados mais para algumas áreas, alguma cidade, mas ele é representante de Rondônia. 12 horas, 15 minutos. Vamos ao primeiro intervalo. Enquanto a gente toma uma água minalinda aqui, voltamos já já com mais Voz do Povo. Você pode participar conosco. Mande a sua sugestão de pergunta, mande a sua a sua ação, de sua, você está ouvindo a gente, por exemplo, falando sobre que estamos aí nesse período eleitoral, né? Sem citar pessoas, sem citar, mas o que você gostaria, por exemplo, que os candidatos abordassem? Qual é o assunto que você gostaria realmente de... Ou a ação é da saúde? É da educação? É da segurança? Infraestrutura? Qual é o assunto que você quer que aquele candidato representante seu realmente se debruce e faça acontecer? Então, você pode mandar para nós, 992-14-5306, é o WhatsApp da Voz do Povo. Vamos ao intervalo e voltamos já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Minha água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta, 12h19, na Voz do Povo, segundo bloco desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Muito bem, conosco hoje a professora doutora em educação, Soraya Shediak, do Instituto Federal de Educação de Rondônia, que é a nossa entrevistada de hoje, já está no estúdio e a entrevista com ela começa agora.
A Voz do Povo. Entrevista.
Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda ao programa Voz do Povo, Rádio Caiari. Boa tarde para a senhora.
Boa tarde a todos, a toda a equipe e ouvintes da Rádio Caiari, do programa Voz do Povo.
Muito bem. E a partir de agora você também acompanha conosco diretamente pela página do Rondo Notícias. No Facebook, você vai lá no nosso site, rondonoticias.com.br, abre o site, bem na capa em cima já tem ali, no banner, clica no banner e você está direto para a nossa transmissão aqui ao vivo. Tudo bem, professora?
Tudo bem, estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência, troca E principalmente porque a Rádio Caiari e esse programa é um programa que eu sempre ouço, né? E assim, estar aqui é uma coisa assim, é reviver um pouco do que da minha infância, da minha juventude.
Pois é, pela história, doutor Imar está fora, hoje estou por aqui, também gosto muito da educação, é um assunto que me apaixona, inclusive, eu sou formado em magistério.
Olha.
Né? Não segui o caminho para professor, mas depois fui para o jornalismo, mas fui formado em magistério, sou do interior, então a gente tem... A primeira coisa que você pensa na época de 90 ali é ser professor, né? Então fiz magistério também, mas depois vim para a área da comunicação. Bom, o processo de ensino, professor, aprendizagem, vem passando por grandes transformações, né? Então, na sua avaliação, quais são os principais desafios enfrentados pelos professores para garantir uma aprendizagem realmente significativa hoje?
Então, eu trabalhei na prefeitura até pouco tempo, com 26 anos, no estado também. Hoje sou professora no Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará Mirim. O maior desafio, com certeza, na educação hoje está na falta de infraestrutura dentro de uma sala de aula, a falta de materiais adequados e também a uma formação continuada, né? Quando pensamos na educação, principalmente na estadual e municipal, ainda nós temos a questão do plano de cargos e salários também. Porque, querendo ou não, afeta, né, esse professor que tem que trabalhar 3 períodos para dar uma aula, como que ele vai fazer uma aula, preparar uma aula de forma mais significativa para esse aluno.
E sem passar pela valorização do professor.
Isso, isso. Eu tenho uma amiga, por exemplo,
né,
que tem 16 turmas de uma média de 38, 40 alunos, porque no estado o professor tem que dar 32 aulas semanais. Então,
que
como
vem,
é que fica?
Porque vem ali, né, professora? Quer dizer, não adianta eu ter uma boa sala de aula, toda estrutura, né, que já falta. Mas não adianta ter tudo isso se a valorização do professor, você chega em casa ou para dar aula, e eu sei dessa realidade, porque minha esposa, inclusive, viveu 7 anos na sala de aula e eu ajudava ela a corrigir prova, inclusive, preparar algumas coisas ali. Então, não adianta ter todo um aparato se o professor chega em casa ainda pensando como que eu vou conseguir pagar as contas de amanhã, né? Pensando isso, eu falo de valorização realmente do professor, do ensino, de dar condições para que ele possa se graduar e se aperfeiçoar mais, mas especialmente valorização realmente que ele possa viver, né, professora? Socialmente, aí passa pelo financeiro, não tem jeito.
Com certeza, eu estava falando isso, a gente não vive só de amor. A ser professor, ele também perpassa pela questão imediatista, sim, porque nós temos que comer, a gente tem que sobreviver. E o professor ainda é uma profissão que sai da escola e não acaba. Ele não encerra por ali. Tem o sábado, domingo, como foi mencionado.
Exato.
Corrigir prova, fazer, elaborar uma aula.
Sai da sala, né, de aula, chega em casa, vai corrigir prova.
Continua.
Quer dizer,
então,
o trabalho continua.
Um trabalho continua. Exato. E aí a falta de valorização, por quê? Não tem uma política pública, diferentemente no sistema federal, que tem uma dedicação exclusiva, e existe uma certa, eu digo certa, né, valorização. Porque o professor sai, ele quer fazer mestrado, ele quer fazer doutorado, porque a renda aumenta. Mas estado e prefeitura, o professor pode fazer mestrado, doutorado, a renda aumenta mínimo. Então, quem é que quer sair para se desgastar mentalmente,
não vale
fisicamente,
nem a pena,
se não,
né,
vale a pena?
Entre aspas.
Isso, isso mesmo.
Vale para o conhecimento do professor, mas ele como a valorização...
Como
praticamente
ganho,
mínimo,
ganho,
né?
Ganho, mínimo, só tem o ganho de conhecimento, mas o retorno financeiro é praticamente zero.
E a gente vê que são heróis realmente, né, professora? Porque com isso eu tenho primos que continuam na sala de aula e dão, né, fazem acontecer, às vezes tirando o pouco que tem do seu bolso para fazer a melhor aula, dando condições para que aquele aluno possa realmente aprender. E aprender também, né? Porque hoje parece que a escola está assim, vamos lá, vai levando e se você se esforçar, você passa. Se não se esforçar, também você passa do mesmo jeito. O que vale é dizer, olha, passamos todo mundo. E aí você vê na prática isso no dia a dia, as condições, por exemplo, do próprio ensino e da própria questão de trabalho. Nós temos muitas vagas de trabalho porque não tem pessoas qualificadas para isso, por exemplo. E muitas vezes passa por essa situação, né, professor?
Recentemente eu estava vendo uma reportagem que está faltando professor tem o concurso, mas falta pessoas para se inscrever. Aí a gente faz aquela pergunta, quem quer ser professor hoje em
Exatamente.
Dia?
Exatamente.
Quantas pessoas se inscrevem? Os cursos de licenciatura nas faculdades particulares praticamente estão encerrando, porque quem vai fazer uma faculdade particular quer fazer um outro que não seja a educação, porque já tem aquela ideia de que se antigamente o professor era respeitado, porque era professor, hoje em dia assim, coitado, vai ser professor? Não é nem professor, eles usam a expressão sofressor.
Sofressor, exato, né? Antigamente tinha isso, você queria ser professor, né? Já se via ali na família, vai ser professor. Então, estou falando, na década de 90, saía lá do ensino médio, do ensino fundamental, na verdade, né? Ali até era a oitava série, hoje até o nono ano, antes até a oitava. Então, saía, vai ser o quê, né? Já ia ou para o magistério, que ali, né, tinha que ser professor. No interior, então, tinha que ser professor. Aí, tinha todo o amor, né? Hoje você não tem mais isso, infelizmente, né? Vai buscar outros caminhos, porque é difícil demais. E também, fora isso, as condições que você tem para dar aula, valorização, ainda tem a parte do aluno. Naquele tempo, tinha que respeitar o professor, tinha que tomar a benção do professor. Eu tomava a benção do professor, olha que coisa, né? Hoje, o aluno bate no professor. E aluno é adolescente, é criança, muitas vezes, né? Batendo em professor, olha que coisa. E às vezes o pai vai lá e ainda bate na professora também. Então, precisa fazer isso também em casa, né, professora? Trazer também essa coisa de casa. E meu pai tinha isso, com certeza muitos que nos ouvem nesse momento podem trazer seus testemunhos e dizer exatamente isso também. Meu pai dizia, olha, saiu daqui, vai para aula, é por conta da professora. Mas, professora, qualquer coisa, estou à disposição. E se eu aprontasse, já sabe, né? Chegava em casa, tinha correção.
Hoje a escola está muito vulnerável, os professores também, porque a missão da escola deixou de ser só ensinar. Está delegando para as escolas uma obrigação, uma cultura que seria dos pais, que é educar os seus filhos, né? Então, o aluno, a criança, o estudante, eu falo criança porque eu também já trabalhei com criança, né? Ele vai sem o princípio básico de educação mesmo, né? E delega para a escola toda a responsabilidade. Então, o pai é ausente, a mãe é ausente, não tem tempo, trabalha muito. Isso é compreensível, mas não faz parte, né? Tem aquele 50%, 50%. Exato. Então, está dando hoje para a escola o 100% que não compete à escola.
Agora, professora, as metodologias ativas têm sido cada vez mais discutidas na educação. O que elas representam na prática e como podem contribuir para tornar o estudante protagonista, no caso, do seu próprio aprendizado?
As metodologias ativas, eu gosto de pensar sempre pela perspectiva crítica. Porque, assim, a gente tem que ter o cuidado de não achar que na metodologia ativa o professor perde o seu papel de importância e o aluno é protagonista, então ele vai se virar sozinho. Muito pelo contrário. É usar ferramentas, uma didática que atrai esse aluno, porque a gente tem aquela frase, né? Estamos no século XXI, o aluno no século XXI e a escola no século XVIII. Então, o aluno protagonista, ele é ativo participando da atividade desse processo, mas que essa metodologia, essa estratégia que eu vou utilizar, que ela tem uma intencionalidade, que ela se relacione com o objetivo de aprendizagem, para que esse aluno possa a gente formar um cidadão na perspectiva holística, não é só para o mercado de trabalho, não é só para ser mais um, mas a percepção do que ele faz parte dessa sociedade, como que ele faz parte, como que ele percebe essa sociedade, né? Então a metodologia ela vem para agregar e transformar a educação de forma mais efetiva com a participação do aluno.
Trazendo uma frase da igreja, fui salesiano, lá dizia o seguinte, né? Formar bons cristãos e honestos cidadãos, né? Se falava, isso era a frase de Dom Bosco. E aqui a gente vai para a nossa realidade, né? Trazer essa educação que forma o cidadão como pessoa, um cidadão de respeito, um cidadão que organiza, que vive honestamente na sociedade, preparando para o seu mercado de trabalho, também onde ele vai contribuir, né, para a economia, para a educação, para tudo que nós vivemos hoje nessa sociedade. E é fundamental que ele tenha isso, né, professora? Que a gente possa abrir esse leque para que ele possa ser um cidadão realmente do mundo, né? Cidadão aí que possa chegar e contribuir para essa ação que a gente vive hoje, especialmente aí trazendo todas as práticas da vida, né? Passando pela educação. E essa base aqui é fundamental para que ele possa chegar ali, depois do ensino médio, aí é o caminho, né, professora? Até chegar, por exemplo, no agora, trazendo para a questão aqui do ensino superior, o IFRO traz aí uma formação já num caminho que ele já escolheu, né?
Sim.
Estou ali para fazer esta área porque escolhi fazer isso.
Isso. É, o IFRO ele tem um diferencial que é preparar os alunos para o ensino médio, não só para o mercado de trabalho, mas o aluno ali como pesquisador. E ali, muitas vezes, ele já sai, alunos que saem para graduação na área de engenharia. Então, aqui nós temos a engenharia civil e a engenharia de controle e automoção. Então, os alunos que fazem o curso ali já saem para estudar, fazer a graduação. E outros já retornam como professor.
E já são práticos, né? Também, inclusive,
e já,
né?
São práticos.
Muito bem. Vamos a mais um intervalo. Segundo intervalo, 12 horas 31 minutos. Hoje, comigo aqui na Voz do Povo, a professora doutora Soraya Chediak, do Instituto Federal de Educação de Rondônia. Vamos ao intervalo, vamos tomando uma água minalinda, doutora, e voltamos já já com você.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Quero água mineral, quero água mineral, minalinda. Quero beber a minha minalinda, a minha água. Tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Refrescar, refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
Já estamos de volta, terceiro bloco do programa A Voz do Povo, nesta quarta-feira, dia 29 de julho. Hoje no programa, a professora doutora Soraya Chediak, do Instituto Federal de Educação de Rondônia. Aí falando da, trazendo as informações sobre a educação, o trabalho, né, que está acontecendo. Você pode participar conosco, inclusive, mandando a sua mensagem. Pode ser pela nossa página do Facebook, que já está aberta para você ali. Você pode acompanhar, inclusive, ao vivo aqui. Vai no rondonoticias.com.br, clica no banner e você vai direto para a transmissão aqui ao vivo. Você pode participar também pelo WhatsApp 992-14-5306, é o WhatsApp da Voz do Povo, e também 993-21-8279, que é o WhatsApp aqui da Rádio Caiari. Então, uma boa tarde para você que nos acompanha também lá em Ariquemes, pela 95.3 e toda a região do Vale do Jamari. Estamos ali em 9 cidades, doutora, também. Além de todo o Vale do Jamari, também Teobroma, Governador Jorge Teixeira, né, e outros locais, também Jaru, uma parte que nos acompanha diretamente pelo Daio, fora os que nos acompanham pelo aplicativo da rádio, o aplicativo da sua preferência, estamos aí em vários, inclusive, também pela Alexa e pelo site da rádio, radiocaiari.com. Você pode escolher ouvir a Rádio Caiari Ariquemes ou Porto Velho. Agora estamos em rede, mas depois a rádio, a gente separa a rede, né? Então fica a programação local, você pode ouvir a programação só de lá ou só aqui em Porto Velho. Bom, professora, quais as metodologias ativas a senhora considera mais eficaz para o ensino técnico e tecnológico desenvolvido pelo IFRO?
Então, na verdade, a metodologia ativa, a gente pensa numa estratégia, mas antes de pensar na estratégia, a gente tem que primeiro saber o objetivo da aprendizagem. Então, justamente hoje nós estávamos conversando, é difícil romper uma formação, principalmente de professores que não têm a licenciatura, né, que é da área técnica, pensar, porque não houve uma preparação para ser professor. Então, na verdade, não tem uma única forma. É necessário primeiro pensar o conteúdo, o objetivo, para depois escolher uma metodologia. Mas, assim, tem várias. Eu gosto muito a gente usa a metodologia ativa no Instituto é levar o aluno para o laboratório. Uhum. Isso aí é uma metodologia. Então, quem faz, por exemplo, eletrotécnica, vai para o laboratório e vai colocar a teoria na prática, né? Então, é um laboratório vivo. Mas na parte teórica também é possível fazer, né? Com uma pergunta, por exemplo, que você joga de questionadora para instigar os alunos e dali fazer algumas estratégias, carrossel, KWL, primeira coisa, como é que esse aluno pensa aquele assunto, né? Coletar essa informação para daí sim eu partir do que eu preciso ensinar a partir daquilo que o aluno já deu de pista, do que ele precisa saber.
Hoje o aluno ainda está pensando? Hoje é muito mais prático ali pegar, joga lá no chat e ele pensa por mim.
Então, eu digo que o papel do professor hoje ele é muito mais importante porque informação todos está aqui na palma da mão. Muita informação, pouco conhecimento. Então, o papel hoje do professor, além de mediador, é ser o curador, né? Dar o direcionamento para esse aluno, porque ele precisa. Tem muita informação. Então, qual dessas informações eu vou utilizar? Mas eu penso que sim, tem sim esse aluno ainda autodidata, que busca. É mais difícil, é mais desafiador, porque nós vivemos uma outra era, né? A era que nós chamamos a era dos natos digitais, enquanto que nós somos os imigrantes digitais. Isso aí, um teórico fala sobre isso. Né?
Exato. Mas foi mais uma brincadeira evidente e é uma realidade, né, professora? Estamos aí na era da inteligência artificial e não podemos deixar de lado isso, faz parte da minha vida. Como que ela me ajuda cada vez mais, né? Eu não posso deixar que ela faça por mim, mas eu posso direcioná-la para que ela possa me ajudar a fazer melhor. E assim eu vou aprendendo também. Então, isso é importante, né? E hoje o ensino tem que estar ligado nisso, né, professora? Mais do que nunca.
Com certeza. Eu trabalhei no Estado, por último agora, no currículo da educação digital escolar. Então, eu li muito sobre a questão do pensamento computacional, como que funciona. E eu achei bem interessante, um professor do Japão, ele disse assim, eu coloco meus alunos para colocar, sim, resposta na IA. Mas, em vez de analisar a resposta, eu analiso qual foi o comando que a gente chama de prompt.
Exato.
Qual foi o comando que ele deu para chegar àquela resposta? Aí eu vou ver a complexidade de como que ele está formulando essa pergunta, né, para chegar àquela resposta. Então, assim, não é demonizar, mas também não é endeusar, é ter um uso mais, digamos, crítico em relação à IA, porque a IA ela está aí para ser usada, porém, a gente sabe que a gente precisa ter o conhecimento, porque senão ela dá informações erradas.
E ela traz um comando de outro, né? Ela Isso. pega uma resposta de tudo que está ali. E tem gente que está colocando de tudo ali dentro, né, professora? Não só são os verdadeiros, não só aquilo realmente que é. E tem muito achismo, né? Aí eu acho que, assim, coloco lá. E aquilo, se você não está ligado, pode dizer assim, mas a IA falou... E fulano, para o aprendizado e para o professor, inclusive, né?
Com certeza.
Está antenado, por exemplo, se ele fala alguma coisa que não está e o aluno está muito mais ligado, conectado, vai dizer, opa, professora, não é desse jeito, é assim. Aí você cria um conflito ali. Então, o professor, a professora falou, né? Que ele que está só lá para dizer, isso aqui é a verdade, mas mostrar os caminhos que ele pode buscar o melhor conhecimento, né, professor? Isso é fundamental.
Com certeza. Principalmente mostrar que se você não tiver conhecimento suficiente, a IA pode te levar ao erro, né?
Exato.
A um erro, por exemplo, se eu dou um comando e aí ele fala, não, isso... Aí eu falo, não, você está enganado. Quem fala isso não é esse autor, é autor X. Desculpa, realmente você tem razão. Então, se a gente não tem essa maturidade, mostrar isso para o aluno, não adianta você ir lá jogar se você não tem o conhecimento. Porque o conhecimento ainda é humano.
Ou traz a fonte, né? Porque você busca lá, fale sobre tal coisa. E com a fonte, onde você tirou isso? Ele vai trazer a fonte para você. Você vai lá, busca, essa fonte é correta? É isso mesmo? Não é? E você vai também ajudando até melhorar essa comunicação. Porque aí aprende, né, professora? Aprende com a gente, né? Afinal de contas. Bom, na avaliação da aprendizagem, professora, ainda é vista, muitas vezes, apenas como uma prova, né? Quais instrumentos podem ser utilizados para avaliar o aluno de forma mais completa e justa, digamos assim?
Então, eu costumo falar em todas as formações com os professores que a avaliação, ela começa no primeiro dia de aula e termina no último dia de aula. Aí o professor pergunta, mas como que eu vou avaliar 40, 42 alunos? Não, mas quem disse que você avalia o aluno num dia? Você avalia o processo. O problema é achar que a avaliação, ela se reduz a uma prova, a uma nota que quantifica, que é o que o sistema, que a legislação pede, sim, nós temos que ter, mas eu não posso avaliar só o resultado final, eu tenho que avaliar o processo. Então, eu termino um bimestre ou uma etapa, aquele aluno tira nota abaixo da média, mas o que foi feito durante esse bimestre, essa etapa, que esse aluno não processou? Então, por exemplo, numa aula dialogada, uma atividade aplicada que esse aluno não foi bem, é a conversa com o aluno, feedback para o aluno, que, como que você não entendeu, o que está faltando para você entender. Então, uma aula recente, por exemplo, um aluno falou para mim assim, eu não sei opinar. Eu falei, por que, que você não sabe opinar? Porque eu não entendi a diferença entre fato e opinião. Então, quando ele fala isso para mim, ele está dando um resultado, está dizendo, olha, eu preciso voltar para entender a parte teórica. Então, a gente pensar a avaliação, não é pensar a avaliação quantitativa, mas além como qualitativa, né? É pensar a avaliação desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula e como que esse aluno está aprendendo, se está aprendendo e que sim, é responsabilidade minha também.
Uma avaliação continuada, no caso.
Isso, uma avaliação continuada, ela é processual, ela é continuada, ela é contínua. E quando eu avalio não é só o aluno, porque a gente tende a pensar assim, ah, esse aluno tirou nota baixa, mas são 30 alunos, 20 foram bem, 10 problema deles, mas a avaliação ela também, ela diz muito sobre a minha pessoa enquanto professora.
E esse é o diferencial de avaliar também o aluno, professora, e muitas vezes, como a gente falou aqui, você também sabe da questão da prova, né? Às vezes naquele dia da prova você não está bem, você está com uma dor, você tem uma coisa em casa, você chegou atrasado, você... Quer dizer, tem todo um processo que naquele dia pode interferir na sua avaliação. E essa continuidade, por exemplo, você vê, aquele dia não foi bem, mas você é um aluno, você é o aluno que participa, que sabe, que tem as suas ideias, que tem os seus, sabe, né, o que está fazendo. Então, esse é o diferencial também nessa avaliação, né, professora?
Com certeza. Eu trabalhei no Colégio Rio Branco muito tempo e eu sentava com a professora de matemática, a gente fazia esse... O conselho, o nosso conselho, antes de ir para o conselho geral, né? Porque infelizmente tem essa questão da verba que vai para as escolas para passar aluno. E a gente fazia isso, né? Nós fazíamos por quê? Porque a gente sabia que esse processo, aquele aluno, ele não foi bem naquele dia, mas durante o processo ele era muito mais do que aquela a nota que estava ali representando ele naquele dia.
Bom, além dos instrumentos de avaliação, professora, quais critérios devem orientar o professor para verificar se o estudante realmente desenvolveu as competências esperadas?
Sempre fazer checagem. Então, quando você faz dá uma aula, eu acho que a pergunta é direcionada errado, sabe? Quando a gente fala assim, você entendeu? Eles vão dizer, entendi, mas quando eu pergunto, o que foi discutido hoje? O que nós vimos? O que foi mais interessante? O que foi mais desafiador? Por quê? Quando aquele aluno ele dá aquela resposta, a gente já está tendo um feedback imediato. Então, a gente está processando se a aprendizagem está sendo efetiva ou não. E às vezes é sair dessa zona de conforto, né? Nossa, que nós somos formados não dessa forma. E até mesmo uma dinâmica dentro de sala de aula, que eu uso, falo para os meus alunos assim, mas aula de português nós vamos correr, vocês vão para um lado, vão para o outro. Então eu faço uma brincadeira com eles, né? Que eu faço 10 afirmações e eles têm que direcionar. Eles concordam, eles discordam ou eles... não sabem opinar. Mesmo não sabendo opinar, eu pergunto por que não sabe opinar. Então, são dinâmicas que você usa para poder confirmar se eles estão realmente assimilando, aprendendo ou não.
Né? E às vezes eu entendi é só para dizer, eu entendi porque eu estou querendo ir embora, está na hora de sair, né?
Com certeza.
Vamos embora. Bom, vamos a mais um intervalo e nós voltamos já no último bloco do programa e respondendo as vossas perguntas. Você que está aí nos acompanhando, né, pode ainda mandar sua pergunta pelo 99214-5306. Hoje comigo aqui a professora doutora Soraya Shediak, do Instituto Federal de Educação de Rondônia, o IFRO. Nós voltamos já depois de tomar um pouco aqui de água minalinda para matar a sede. Voltamos já.
Você está ouvindo a voz do povo.
água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH. São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 30 26 45 91, na João Goulart 2182, São Cristóvão.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
A Voz do Povo. Apresentação Rai Lavareda.
Doze horas 48 minutos, 12 para 1 da tarde, ou 12 minutos para as 13, né? Daqui a pouco tem a nossa tarde musical, mas estamos aqui hoje na Voz do Povo com a professora doutora Soraya Chediak, do Instituto Federal de Educação de Rondônia, do IFRO. E agora a gente vai trazer as suas perguntas. Quero mandar aqui já um abraço ao Francisco, que sempre está conosco aqui lá de Itapuã do Oeste, sempre ligadinho com a gente. Professora, está aqui, ó, tô aqui, tô ligado, já tô aqui nessa boa quarta-feira para todo mundo. Então, obrigado, Francisco. Também a Rosa, a Sueli Rosa também por aqui com a gente. Vamos lá, então, as perguntas aqui, professora. É o Pedro Paulo do bairro Areal, professora. Professora, como distinguir o papel da escola e da família na criação dos filhos? Fale com o Pedro Paulo, professora.
Então, Pedro, tem coisas que competem à família. Por exemplo, algumas, vamos dizer, boas maneiras. Dizer boa tarde, boa noite, bom dia, o cuidado pessoal, né? Claro que a escola, ela complementa. A escola trabalha com o conteúdo, né? Ela trabalha com noções, sim, de como eu vou viver dentro da sociedade. Mas tem a base, por exemplo, respeito, como se respeita uma pessoa, as boas maneiras, né? Digamos assim, a etiqueta da sociedade. Isso, o primeiro passo quem dá é a família, não é a escola. A escola, ela complementa. Então, hoje em dia, a gente tem, assim, que isso é jogado para a escola, porque a ausência dos pais não tem, a escola tem que fazer. Então, dá muita responsabilidade para a escola e tira a responsabilidade dos pais, que compete aos pais.
E na escola está lá também, você já falou, são 30, 40 alunos às vezes, né? Hoje, qual é o coisa por falar de aula? Tem um tanto, um,
na verdade,
número ideal para isso, professora?
O ideal teria, né? Uhum. Mas a verdade existe assim, começa com 35, mas pode chegar a 40, 42, 43 alunos numa sala de aula.
No IFRO, por exemplo, qual é a média? Tem uma média?
Tem, média de 40 alunos.
40 alunos.
É.
Aí você tem, isso é por turma,
por
né?
Por turma.
Por turma. Muito bem. O Antônio José, do bairro Balsa. Antes, a educação incluía uma tapinha. Eu acho que era um tapinha que está dizendo aqui. Hoje, se tocar no filho, o Estado interfere. Qual a sua visão sobre isso? É o Antônio José, professora.
Antônio José, eu passei por uma situação assim de agressão verbal numa escola, alguns anos atrás, e coisa que eu nunca pensei na minha vida, né? De 32 anos de docência, mas lá, alguns anos atrás, eu nunca pensei. Eu não acredito eu acho que um bom diálogo poderia resolver se o aluno, né, o adolescente, e tem uma educação. Mas se não tem, é muito complicado, porque o professor fica muito vulnerável, né? A gente tem recentemente um professor na sala de aula que levou, vou dizer a palavra bem feia mesmo, foi uma porrada. E aí ele não pode reagir, porque ele saiu, tiraram ele da escola, trocaram ele de escola. Mas assim, é muito revoltante para mim enquanto professora. E quando é mulher, ainda existe maior vulnerabilidade, né? Porque eu já tive alunos assim, professora, seu peito não é de aço. Né? Então, assim, existe ameaça que não é nem velada, ela é
direta
né? mesmo. Né? Eu já tive aluno que falou assim, eu vou pegar uma faca e vou furar sua barriga. Então, assim, a gente tem isso, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deixa muita coisa clara e que eu fiz questão de estudar, mas existe a vulnerabilidade do professor, né? Porque, ao meu ver, isso faz parte da falta de educação, quando eu digo princípios da família. Né?
E isso vem, tem que ser, né, professora?
E é de casa, família. Não é da escola.
Exato. De ver, de fazer. E muitas vezes isso é quando muitos pais, né, não todos, evidente, né, é quando o aluno faz isso e ainda vai lá brigar com o professor. Quer dizer, ele está apoiando aquele erro que o filho está fazendo. Muitas vezes não quer estudar, não vai lá, não presta atenção, aí eu quero passar. Eu quero ganhar nota, quero passar de ano. Isso vai interferir diretamente no próprio aprendizado do aluno e também na escola, né?
Com certeza. Aquilo que você mencionou, né? Que seu pai dava aquele negócio e falava, ó, respeita o professor.
Sim,
então, hoje
tinha
em
que
dia,
ter, né?
tem até o meme, né? Que lá na década de 80, 90, o pai vai à escola e briga, vai, fala com o professor e briga com o filho. E hoje é o contrário, vai à escola e gritando com o professor.
Eu né? até então, agride o professor, né?
Muitas vezes, sim.
Bom, a Regina Crema aplaudindo o professor aqui, a gente. Também a Dani Rodrigues, né, aplaudindo aqui a nossa entrevista. O Evacir Gomes diz o seguinte, enquanto o foco da avaliação for a nota e não a aprendizagem, vamos continuar formando analfabetos funcionais, professor. Eu, Evacir.
Então, Evacir, infelizmente, eu costumo dizer assim para os professores, né? A gente pode burlar o sistema, mas o sistema ele funciona assim. O Enem funciona por nota, o concurso público funciona por nota. Então, assim, fica difícil uma escola trabalhar de forma só qualitativa se todo o nosso sistema é quantitativo. Mas eu acredito que, paralelamente, a gente pode... deve, né, não pode e possa, não é deve, pelo menos as minhas aulas sim, eu faço avaliação formativa, diagnóstica, processual, contínua, visando não só a nota, mas uma aprendizagem, como você mencionou, né, significativa.
E tem até muitos, acho que a senhora deve ser uma professora dessa também, né, professora? Tem que, a prova vale 10, tem que bater 10. E muitas vezes já faz ali, né? Você vai avaliando a pessoa exatamente na sua participação, no dia a dia, aquela avaliação continuada, e ali a nota é só um complemento do ensino que você já está fazendo no decorrer daquele mês, ou do semestre ali, ou durante todo o percurso, né, professora?
Com certeza.
Faz diferença.
Com certeza. Eu até brinquei com meus alunos, falei assim, gente, nossa prova não vai valer nem 5, ela vai valer 4.
Pois é.
Porque mais importante do que o final de uma nota é saber como que está esse processo, se ele está dando resultado ou não, né? Mas o sistema pede uma nota, infelizmente, né?
Uhum. Maracélia do Tucumazal, professora. Professora, como preparar a escola para lidar com alunos com deficiência e autismo?
Então, isso é uma formação que, na verdade, não é preparar a escola, precisa preparar os professores e que na nossa formação acadêmica ainda não existe, né? Nós temos muitos casos de alunos TEA e não adianta achar que um TEA leve é igual ao outro, porque não é. Eu tenho três alunos TEA. Um tem altas habilidades em matemática, na área exata, uhum. E o outro odeia matemática, da área humanas. Então, assim, na verdade, eu não recebi informação para isso. Eu vou ler sobre isso, eu vou pesquisar sobre isso, me adequar para isso.
E a senhora se vira.
É o jeito, você se vira. Mas, assim, é muito difícil isso também. E quando eu penso na escola estadual, não tanto na municipal aqui em Porto Velho, uhum. Porque a educação em Porto Velho, no município, existe um diferencial, porque nós temos as salas multifuncionais, né? Provas, pensando em provas, o aluno que vai no contraturno, mas no estado é muito difícil um professor com 40, 42 alunos, que seja 35 alunos numa sala, pensar em avaliações diferenciadas para esse aluno.
E até a atenção também,
e
né,
até
professora?
Até atenção,
pra
com certeza.
Para quem tem 30, 40 alunos numa sala de aula, é bem complicado, realmente. Vamos lá. Ana Luísa, do bairro Fortaleza, qual a sua opinião sobre o ensino profissionalizante no currículo escolar?
Eu gosto de pensar assim, quando eu penso em ensino profissionalizante, eu penso que eu fiz o magistério. O magistério uhum. Foi um curso profissionalizante, né?
Sim.
E me deu base para tudo que eu me construí enquanto professora nesses 32 anos de carreira. Desde que ele faça, porque eu tive esse